O Ministério da Saúde deixou vencer um contrato e suspendeu os exames de genotipagem no Sistema Único de Saúde para pessoas que vivem com HIV, AIDS e hepatites virais. O teste é essencial para definir o tratamento mais adequado para quem desenvolve resistência a algum medicamento. Apenas um mês antes, em 7 de outubro, o Ministério realizou um pregão para buscar nova fornecedora do serviço. O Conselheiro Nacional de Saúde, representante da Articulação Nacional de Luta contra a AIDS, o Moisés Toniolo, afirmou que foi pego de surpresa pela genotipagem e ele disse que a pasta não informou quantos pacientes precisam hoje deste serviço.
Vamos colocar assim. A genotipagem não é um teste que você faça a cada ano. Ele faz na adequação do tratamento. E aí eu faço a pergunta para o doutor Moacir. As pessoas podem entender assim, mas então ele não é tão importante. Eu diria, a impressão que me passa assim, ele é importante e não deve ser também tão absurdamente caro, porque exatamente ele não é feito todo ano, né, para cada uma dessas pessoas. Só pode falar para mim ou para nós todos sobre esse teste de genotipagem?
Sim, eu vou só comentar como que a gente acompanha a eficácia dos esquemas de tratamento. Nós, periodicamente, e o Fábio com certeza conhece isso já, a cada 6 meses, essa é a rotina, nós fazemos um exame de carga viral. Quanto a pessoa tem de vírus circulando no corpo? Vou comentar assim. Tá. O objetivo, como o Fábio muito bem colocou, é que nós tenhamos a quantidade de vírus num nível tão baixo no sangue que o teste não consegue detectar. A gente chama isso de estar indetectável para a presença do vírus. Tá? Se por acaso, nesses exames de rotina, a cada 6 meses, a pessoa tem uma carga viral que aumenta um pouco, nós normalmente repetimos logo em seguida a carga viral para confirmar isso, para ver se não foi só uma flutuação. Se realmente ela está aumentando, isso significa que aquele esquema de medicamentos que estava sendo tomado pela pessoa não está sendo suficiente para reprimir o vírus. E se ele não está reprimindo, ele está desafiando o sistema imunológico dessa pessoa e está transmitindo. Essa pessoa tem um maior risco de transmitir. Então eu tenho que adequar, eu preciso adequar o esquema de medicamentos para voltar essa carga viral a ficar indetectável. Eu posso fazer isso às cegas, eu brinco muito, é mais ou menos como jogar xadrez sem olhar o tabuleiro e sem olhar as peças. Tá? Isto é acertar um esquema de medicamentos sem ter uma genotipagem. A genotipagem vai me dizer quais os medicamentos que aquele vírus já se tornou resistente. Tá? E daí eu posso fazer uma escolha, montar um novo esquema, a ciência pode montar um novo esquema que novamente passa essa carga viral. Isso, a necessidade disso vai depender da potência dos medicamentos que estão sendo utilizados, os medicamentos são cada vez mais potentes, e a adesão da pessoa ao tratamento, de tomar direitinho o remédio. Isso pode variar de pessoa a pessoa. Hoje em dia, nós já devemos fazer uma genotipagem logo no começo do tratamento, como o Fábio muito bem colocou, porque a pessoa já pode ter pego um vírus pré-selecionado. Tá? Então, ela precisa saber qual o melhor esquema para ela. Então, a primeira genotipagem no começo do tratamento. E uma nova genotipagem, sempre que houver a detecção biológica. Uhum. E pode variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que estão há anos tomando o mesmo esquema e que não tem flutuação nenhuma. Agora, tem pessoas que nós precisamos ajustar o medicamento com algumas genotipagens até encontrar o esquema ideal. Um exame da máxima importância, tanto para preservar a saúde da pessoa individualmente, como evitar a transmissibilidade porque a carga viral fica mais baixa. É da máxima importância.
Olha, eu estou com fãs aqui, tanto do Dr. Moacir, quanto do Fábio aqui, mandando recados, abraços, vários aqui. Lilian, a Cristina, a Giza, todo mundo mandando um abraço aí para vocês e elogiando muito a participação. Fábio, quero falar de preconceito.
Vamos lá.
Eu quero que você fale, se você puder, no teu caso e nas coisas que você conhece, de preconceitos gerados pela admissão ou pela dificuldade em admitir que tem o HIV. Você pode falar para a gente, por favor?
Claro. Então, Miriam, a realidade é que eu sou uma pessoa extremamente privilegiada em diversos sentidos, né? Eu sempre fui um cara que cuidei muito do meu corpo, sempre fui uma pessoa, né, que cuidei da minha aparência e tal. Então, eu já não passei por vários preconceitos que eu sei que pessoas que vivem com essa condição passam muito mais do que eu, né? Pessoas trans, travestis, são pessoas que são afetadas e existem pesquisas que mostram que uma grande parte delas já foi agredida justamente por causa disso, né? Então, isso é muito preocupante, né? Eu acho que o diagnóstico do HIV, né? O HIV não é uma coisa que as pessoas sabem exatamente, né? Você não olha uma pessoa na rua e você fala, nossa, aquela pessoa tem HIV. Hoje em dia a gente não sabe exatamente quem tem HIV. Qualquer pessoa pode ter HIV, né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? A gente tem que conversar sobre isso para justamente quebrar esses preconceitos, porque eu acho que esse preconceito ele vem justamente daí, da falta de diálogo, né? Pessoas que não têm HIV podem falar sobre isso, têm que falar sobre isso também, né? E eu acho que, assim, justamente essa falta de diálogo, ela vem trazendo já essa imagem lá da década de 80 e 90, né, dessa epidemia mesmo da AIDS, de que as pessoas ficavam sem o sistema imunológico e aí tinha aqueles quadros bem de manifestação cutânea, né, na pele, ou ficar muito magro, tem a lipodistrofia, que é uma distribuição equivocada de gordura no corpo, entendeu? Então, são coisas que, hoje em dia, a gente consegue ter esse controle todos os tratamentos, cuidando direitinho e tal, mas ainda existe muito essa imagem. Então, as brincadeiras, né, os comentários, eles estão muito em torno disso, de uma realidade que não é, de fato, o que acontece.
Ah, o que você orienta? Eu sei que você é um militante realmente ferrenho nisso. Como é que se orienta as pessoas que têm o HIV, é difícil para ela falar para o parceiro?
Então, é muito difícil. O que eu sempre falo é que isso é uma escolha sua, uma opção sua, sobre contar ou não contar para outras pessoas. O seu papel dentro desse contexto é preservar as pessoas que você está junto. Isso é o essencial. Se você vai contar ou não, às vezes isso não precisa vir num primeiro momento, né? Eu acho que a informação é a principal armadura, né? A principal arma para enfrentar qualquer tipo de coisa desagradável que possa vir, né, desse episódio, né? Então, você conseguir contar para uma pessoa, mas você também conseguir tranquilizar ela, mostrando, olha, mas tá tudo bem, sabe, eu vou fazer, tô fazendo esse acompanhamento, sabe, lá. Isso tranquiliza tanto a pessoa que tem HIV quanto a pessoa que está próxima. Mas eu acho
pelo que você está me dizendo, o fundamental mesmo é tomar, que a pessoa que tem, tome todos os cuidados possíveis para proteger a outra pessoa, né?
Com certeza.
E eu não estou só falando da relação sexual, a gente está falando de outras coisas também. Numa cirurgia, principalmente numa cirurgia de emergência, que não se possa fazer todos os exames, num ferimento, uma coisa, é fundamental que a outra pessoa seja protegida, né?
Sim, total. Nos procedimentos médicos a gente já imagina que vão existir esses cuidados, né? De qualquer forma, existe realmente a questão do sigilo médico, então é importante que você fale isso, até porque tem questões que às vezes a gente acha que não vão existir interferências e podem interferir na medicação retroviral. Então é sempre importante que o médico esteja atento, que você que existe essa condição, para eles passar o melhor tratamento, né?
Doutor Macir, eu queria falar um pouco das gestantes, porque uma das grandes tragédias dessa epidemia, que a gente pode chamar até de pandemia, né, porque foi em todos os continentes, são as crianças que têm HIV, né? Muitas vezes a família não consegue tratar, há um preconceito na adoção da criança, mas a gente hoje tem muitas formas, tem uma maneira de proteger a gestante e seu feto disso. Só pode falar um pouco sobre isso para a gente, por favor?
Sim, nós temos o que se chama de protocolos de prevenção de transmissão vertical. Ou seja, se essa gestante tem o vírus, existe toda uma série de cuidados que podem levar, e levam na grande maioria das vezes, a essa criança não adquirir o vírus por via intrauterina ou no canal do parto. Tá? Esse cuidado, em primeiro lugar, é fazer um teste de HIV rotineiramente em todas as gestantes. Rotineiramente, sem pergunta alguma, faz parte do protocolo. Porque se perceber precocemente e tomar esses cuidados precocemente, há uma garantia maior ainda de que esse feto, esse bebê em formação, não vai ter o vírus. Para isso, nós precisamos de uma questão essencial. Hoje, eu diria assim, com esses protocolos, nós praticamente... Curitiba praticamente levou a não ter mais casos de transmissão vertical de HIV em Curitiba. Casos esporádicos acontecem do grande problema que é a mulher em uma condição social tal que ela não vai ao pré-natal. Tá? Essa mulher que não vai ao pré-natal realmente é um desafio para o SUS e o nosso desafio é realmente... tentarmos oferecer assistência a todas as mulheres gestantes. Tá? Esse é o grande desafio do SUS. Porque no momento que ela é gestante e está acompanhada no SUS, ela vai fazer esses exames e vai ter a garantia de que seu neném vai nascer saudável sem o HIV. Isso é muito importante. Algumas mulheres vão ter que tomar alguns comprimidos durante a gestação e vai ter que começar a fazer o seu tratamento contra o HIV se por acaso ela for positiva. Mas isso, eu gostaria de estender um pouquinho, isso também é verdade para sífilis. Tá? Para sífilis é muito importante a mulher saber que é portadora da bactéria precocemente, porque se ela for tratada, ela também evita que o seu bebê tenha problemas de saúde. Então, vejam, é muito importante que essa mulher esteja no pré-natal. Tá? Essa é a grande mensagem e os protocolos vão realmente oferecer um risco praticamente zero de que a sua criança tenha algum problema com relação a essas infecções.
Uma curiosidade minha, mas a amamentação, o leite materno na amamentação pode transmitir?
Particularmente nas primeiras mamadas, tá? O que a gente chama de colostro, que é quando o leite vem, né? Aquelas primeiras mamadas, o leite materno, ele nessas primeiras mamadas é rico em células ainda, em linfócitos que podem fazer uma transmissão, teoricamente. E logicamente aquela questão de o seio partir durante a amamentação poderia fazer. Então, de forma ideal, as mulheres que têm o vírus, seria recomendável que elas evitassem a amamentação. Tá? Esse conceito é um conceito dinâmico, porque se essa mulher está em tratamento e tem uma carga viral muito baixa, ela vai ter um risco de transmitir para o seu neném muito pequeno na amamentação. Tá? E se essa mulher tem uma condição social muito complicada para conseguir o leite artificial, como tem sido o programa da Organização Mundial da África e em alguns outros locais, é melhor amamentar do que não amamentar.
Olha só isso, hein?
Isso. E isso está muito claro, porque, por exemplo, na África, eu tive lá em Moçambique, A desnutrição era um problema maior.
Mais grave do que a
certo? Agora, se tivermos aqui no Brasil com uma condição de que o SUS fornece essas fórmulas lácteas para a mãe, tá? Acompanha essa mãe, o ideal seria que essa mãe evitasse a amamentação, num programa ideal.
Doutor Bastos, eu só coloco uma coisa que eu acho que tem que ser repetida aqui. O SUS fornece a fórmula para essas mães, é isso?
Sem dúvida.
Gente, isso é de uma complexidade e de um cuidado do SUS que realmente você não vai encontrar em outro lugar. É uma coisa, eu me emociono com o SUS, eu sou defensora tanto da amamentação materna quanto do SUS. Eu acho muito, muito importante. E eu queria lembrar aqui que algumas pessoas muito famosas, né, no Brasil e no mundo, ajudaram muito na quebra desse preconceito. Até eu anotei, porque não ia lembrar todo mundo, mas do Cazuza, né? O Cazuza foi muito importante quando ele expôs a sua situação. E era uma época que, ao contrário de agora, eu não me lembro como é que se chama esse problema na gordura corporal, que as pessoas ficavam com o rosto muito encovado, os membros superiores, inferiores, né? É distrofia?
Lipodistrofia.
Lipodistrofia, né? Então, era muito evidente, né? Desde a cor da pele, uma série de questões. E o Magic Johnson, que também, né? Enfim, jogador famoso de basquete nos Estados Unidos e tal, que assumiu. O Fred Mercury, né? Que também assumiu a sua situação, a sua condição. E o Herbert de Souza, né? Que também morreu por uma transmissão de sangue. E eu acredito que todas essas pessoas contribuíram muito no sentido de quebrar esse preconceito. E a gente sempre chega no final desse programa muito rápido, né, Mariane? E a Mariane já vai puxar a nossa orelha, vai falar considerações finais.
Mas... acabei de falar.
Eu queria, assim, que vocês colocassem um pouquinho nesse final da importância de se manter essa política e os riscos que a gente corre com esse atual governo de quebrar essa política do SUS e essa política de prevenção e de cuidados do HIV e da AIDS.
E somado a isso, eu quero muito agradecê-los por terem estado com a gente neste programa de hoje, né? Sempre é um prazer ouvi-los e, principalmente, se juntar forças aí a esse discurso de defesa do SUS tão importante para cada um de nós. Fábio Calderon, suas considerações finais, nosso agradecimento mais uma vez.
Bom, primeiramente, obrigado, gente. Primeiramente, não, acabando, né? Mas muito obrigado pelo convite, foi ótimo, adorei a conversa. E, bom, eu só queria falar que essa luta é de todos, né? Como a gente já estava falando aqui, todo mundo precisa do SUS, não é só porque você não precisa desse exame especificamente. Mas essa luta de todos, a gente está num momento que é crítico, né, dessa pandemia, então a gente precisa se unir essas vozes e lutar pelo que é direito nosso, né? A saúde é direito de todos. Então é isso, gente. Obrigado.
Obrigada a você, Fábio Calderon. Doutor Macir, muito obrigada pela sua participação. Suas considerações finais, por favor.
Primeiro, eu queria agradecer. Eu me sinto orgulhoso de estar participando aqui com vocês nessa enfrentamento que é histórico e é um modelo para o Brasil. A gente tem que se orgulhar disso mesmo. Eu sempre insisto muito, o SUS é uma criação coletiva e uma conquista que a gente tem que criar e conquistar todos os dias. A gente tem que defender o SUS todos os dias, tá? E nessa conquista diária, a gente tem que reivindicar realmente, a gente tem que apontar, a gente tem que sugerir, e é isso que a gente precisa fazer, é informação. A gente tem, e o papel de vocês para isso é essencial, e por isso que eu me sinto tão satisfeito de poder estar aqui com vocês agora e agradecer o convite e poder rever a Miriam de tanta luta, né? Eu agradeço muito a oportunidade, tá, mãe? Obrigado.
Nós é que agradecemos, foi um prazer ouvi-lo, doutor Macir. Eu compacto disso, eu acho que informação é o mais importante, é isso que a gente tenta passar aqui para os nossos ouvintes diariamente, porque só a partir da informação a gente combate o preconceito, a gente combate a desigualdade, a gente entra nas lutas aí em defesa da nossa população. É essa bandeira que a gente carrega. Miriam Gonçalves, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Suas considerações finais?
Bom, primeiro, doutor Moacir, que delícia tê-lo no programa. Doutor Moacir, a gente nem teve tempo de conversar, mas a gente trabalhou junto, eu tenho muito orgulho de conhecê-lo. Esse programa aqui está aberto para o senhor quando quiser vir. E da mesma forma para você, Fábio, um grande prazer, um grande orgulho dos dois pela luta que colevam, pelo conhecimento que têm. O programa está aberto para vocês para quando quiserem voltar. E eu vou colocar aqui o seguinte, não é possível que preconceito mate pessoas. Ah, como diz o nosso dileto, todo mundo vai morrer um dia. Vai, vai. Mas não pode morrer por descaso. Não pode morrer por doenças que sejam decorrentes da AIDS por descaso. Não pode morrer da pandemia por descaso. E o que tem acontecido no Brasil é um exemplo disso. Chegamos a um número absurdo, ultrapassamos 180 mil mortos. E nós não precisávamos ter se tivéssemos uma política séria de combate. Fica aqui, como sempre, o meu apelo para todos e todas. Não engolam as informações, discutam, reivindiquem, protestem. Um beijo para todo mundo. Quinta-feira a gente está de volta. Muito obrigada, Mariane. Obrigada a todos e a todas.
É isso mesmo. Nosso próximo encontro já está marcado aqui na Mais Livre de Todas. Para saber mais, acesse cultura930.com.br, @cultura930 e declastra.com.br, @ideclastra. Um abraço a todos vocês. Se cuidem. Quem puder, fique em casa. Um abraço. Até a próxima.